Muito bom dia, cidade. Bom dia para você que se liga com a gente. Agora 10 horas, 8 minutos, manhã de quinta-feira, 22 de junho de 2023. Chegando por aqui com o Versificando. Bom dia, Simone.
Muito bom dia aos ouvintes, bom dia a quem nos acompanha. Mais um Versificando nesta quinta-feira, aqui pelas ondas da Rádio Estúdio. E hoje nós vamos até o centro do nosso estado, Rio Grande do Sul, Santa Maria, com o nosso convidado, Jair Alan Cortes Siqueira, que é natural de Cruz Alta, mas mora no bairro Camumbi, em Santa Maria. É bacharel em comunicação social, jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em comunicação e cultura pela UFERJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre 1978 e 79, trabalhou como repórter, redator nos jornais O Expresso e A Razão de Santa Maria. Em 1979, foi para a Companhia Jornalística Caldas Júnior como correspondente dos jornais Correio do Povo e Folha da Tarde, mantidos pela empresa. De 1982 a 1986, trabalhou na Fundação Rádio Rural e o Jornal de Concórdia Santa Catarina, mantidos pela indústria Sadia. Foi repórter especialista da RBS no Diário Catarinense, além de ter exercido outros cargos. Foi editor de A Razão. Em 1993, foi aprovado em concurso público para ser jornalista da Universidade Federal de Santa Maria, onde se aposentou em 2022. Também é autor, músico, compositor e poeta. Como escritor, é autor dos livros Nos Bafos da Cachaça do Meu Velho Pai, O Dia em que Deus Confessou Seus Pecados, Fratura Exposta Futebol Clube e A Candura Erótica da Misteriosa Ingrid Engel, e coautor do livro Chuva de Estrelas. E olha quem chega aqui antes de vir para a rádio, passei nos correios, e o mais novo livro do nosso querido amigo Jair Alan está aqui comigo também, A Candura Erótica da Mentirosa Ingrid Engels. Bom dia, Jair. Tudo bem com você? Que grande satisfação poder conversar com você no Versificando. É uma grande alegria. Você que sempre nos ouve, está na sintonia, na audiência conosco todas as quintas-feiras. Às vezes eu lembro de mandar abraços, às vezes não. Não cito nomes até para não causar ciúme na galera, né? Bom dia, seja muito bem-vindo ao Versificando.
Bom dia, Simoninha, obrigado pela baita coisa de deixar que tu tá me dando, né? É um prazer falar contigo. Sabe disso, é uma pessoa que mora no coração, já temos lá um convívio, né? Uma oportunidade de nos conhecer e curtir uma noite muito maravilhosa em São Paulo. E depois, nas vias virtuais, a gente mantém essa amizade e essa admiração muito grande, né? Eu também já tenho teus livros, admirava até. Recito de vez em quando alguns versos teus em alguns saraus aí, né? Que realmente tem uma poetisa de mão cheia, uma pessoa acima de tudo que se dedica a isso e que merece seguir até de exemplo outras pessoas, né? Sabe que esse país, né, nós temos um país aqui que pouco se lê, pouco se compra livro, então a gente tem que acender esta vela aí, ver se a gente consegue, né? De repente aumentar esse nível de leitura no país, porque é aquela história, né? Um povo que não lê, mal fala, mal vê, etc e tal, mal ouve e tudo, né? Isso é verdade, né? Os povos que estão mais evoluídos hoje no mundo são os povos que têm maior número de leitura, né? São os povos que têm, que você chega assim, tem uma civilização bastante interessante. Você vai a alguns países, a gente tem a oportunidade de visitar a Europa, a educação do povo, o tratamento também, até o progresso e o amor à sua pátria é muito maior a partir do momento que você tem a leitura e você tem uma literatura que te leve, né, a compreender melhor teu povo, as tuas pessoas, o teu convívio, a tua comunidade. Então a gente tá nessa, né, Simone? Acendendo essa vela e tentando melhorar um pouco a cultura do povo de alguma forma.
Deixa eu fazer um comentário aqui, Jair. Que currículo! Parabéns! Parabéns,
aí. Você é de um cara vivido, né? Eu já sou bastante vivido, eu já tô com 71 anos de idade.
Que
já.
Currículo aí no setor de comunicação, Jair. Parabéns mesmo.
Eu, felizmente, eu me dei bem, né? Eu queria ser ator de cinema, depois descobri o jornalismo, que é uma cachaça também, adorei ser jornalista. E gostei tanto que eu consegui até ser repórter especial da RBS, que é uma empresa bastante exigente.
Meus parabéns.
E é, em Santa Catarina eram 105 jornalistas, apenas 3 repórteres especiais, e eu era um, né? Eu, repórter especial, a elite do jornalismo brasileiro. Então esse é o título que eu mais me orgulho, assim, da minha profissão, né? Nem o título de mestrado, assim, me orgulha tanto como o fato de ter sido repórter especial, porque o mestrado você vai conquistar de acordo com a simpatia dos professores, de acordo com aquilo que tu faz que agrade um professor, um mestre, coisa parecida, você consegue o título. Agora, ser repórter especial, você tem que ter talento, você tem que ter estrada, você tem que ter dedicação. Não é qualquer um para ser repórter especial, né? E eu cheguei lá. Eu tenho vantagem também porque eu digo para todo mundo, eu nunca trabalhei. Eu fiz o meu hobby, o meu ganha-pão. E melhor de tudo, eu ganhei bem, eu ganhei bem com meus hobbies, né? Eu adoro língua, né? Então eu falo inglês, francês, italiano.
Meu Deus.
Né, portuguesa, então isso aí ajuda bastante na minha profissão de jornalista, né?
Nossa.
E todas essas vivências que eu tenho, conhecendo mundos, conhecendo povos, que eu morei em várias cidades do país, e conheço o país do Oiapoque a Chuí, e não é força de expressão, eu tive já no Chuí, tive lá no Oiapoque, lá em Roraima, tive lá em Santa Vitória do Palmar, tudo isso aí. Então eu conheço muito desse país, obviamente que eu conheço povos, conheço pessoas, conheço dramas, e tudo isso aí me ajuda, e de repente vem na cabeça essa imaginação aí, eu acabo transformando em livros, né?
E que belíssimo o livro. Eu parei, né? São 582 páginas do seu novo livro, A Candura Erótica da Mentirosa Ingrid Engels. Eu abri aleatoriamente uma parte, um trecho do livro, e eu comecei a ler, quando eu olhei, eu estava ali há quase 10 minutos envolvida na leitura. E eu disse, poxa, eu tenho que correr porque senão eu me atraso pro programa, né? E o que eu acho bacana, como você diz, você comentou que você fala várias línguas, você conheceu diversos cantos do nosso país, você conviveu com pessoas de diferentes culturas, de diferentes tradições também.
Hábitos, tudo tem.
Isso, mas é muito forte como você mantém o nosso gaúcho, o nosso sotaque gaúcho, a nossa expressão de fala gaúcha, você mantém muito forte e você traz isso para a literatura, que você usa, o livro está em primeira pessoa, mas os diálogos você usa no tu, né? Quando você usa os diálogos, e eu acho isso muito bonito, usar o tu. Como a gente expressa aqui, você mantém essa tradição nossa do Sul aqui, e é o que faz a tua literatura se destacar, ser diferente. Fratura Exposta Futebol Clube eu também li, e é um livro engraçadíssimo, muito engraçado, e você não tem pudor com as palavras, né? Você as simplesmente derrama ali no papel. E você é comunicativo dessa mesma forma como você se expressa nos seus textos, na literatura também. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a construção dos livros, né? Pegamos esse último que está à venda, você pode falar um pouquinho dele também, aonde encontra, como encontra, quais os caminhos que a Ingrid Engels irá seguir a partir, né, de ser lançada, e que você fale um pouquinho para nós sobre.
Tu sabe, Simone, o Leon Tolstói já dizia, né, se queres ser universal, canta a tua aldeia. E obviamente é que a minha aldeia que eu conheço, então eu vou cantar essa minha aldeia aí, e se possível eu quero ser universal cantando a minha aldeia. É um mundo que me cerca, inclusive até nos meus livros eu faço o seguinte, embora tu pegasse uma página aí, ele tá na primeira pessoa, mas tem a terceira pessoa, né? Tem um narrador, e depois eu deixo os próprios personagens contarem as suas histórias no livro da Ingrid Engels. Eles vão contar as suas histórias, vão dar seus testemunhos sobre aquilo que eles viveram, né? E eu procuro sempre assim colocar também o português coloquial, eu explico isso nos meus livros, porque falar português corretamente é uma coisa pedante, né? Você começar a falar direto, então você fica meio pedante. É difícil você contar uma pessoa que fale português corretamente e que não seja pedante. Então eu procuro colocar exatamente aquilo que as pessoas falam, da maneira que as pessoas transmitem, com seus erros de português, com suas peculiaridades de linguagem, né? no Fratura Exposta eu coloco até algumas coisas das pessoas. Tem o Pelvelso, por exemplo, que trocava todas as palavras. Eu coloco o Pelvelso. O Pelvelso seria o perverso, né? Como ele colocava, né? Explico isso. No próprio aqui no Ingrid Angus, eu tenho mais ou menos, eu dou uma pincelada em cima do sotaque dos manezinhos, né? Que eles têm o sotaque na base do J lá. Isto, aquilo, isso e tal. Então, eu coloco isso. E do Ingrid Engels você está vendo em várias livrarias do Grupo Atlântico, em todo o Brasil. Eu não posso te dizer aqui, porque são várias livrarias no Brasil inteiro vendo meu livro, não só no Brasil, mas também em Portugal, Angola e Cabo Verde, né? Oh. Eles me fazem essa colher de chá de distribuir nesses países. Eu não sei o retorno que tem, eu nunca perguntei, porque eu escrevo por prazer. Eu simplesmente tenho uma ideia na cabeça, vou lá, escrevo. Eu não sei quantas páginas vai dar cada coisa que eu escrevo, né? A Ingrid Engels, por exemplo, eu tinha quebrado uma mão, eu tinha problema no joelho também, eu operei o joelho também depois, aí eu tive que ficar na cama, e minha casa é um sobrado. Então é difícil me estar descendo, me locomovendo dentro de casa. Então eu peguei o notebook, eu tinha uma ideia a respeito de um menino que ficava separado do pai por algum tempo. Mas na hora eu mudei, eu botei menino que separava da mãe, eu achei que ficaria melhor. E comecei a escrever o livro assim, em 20 dias eu tinha mais de 120 ou 130 páginas, né? E depois com o tempo eu fui burilando, né? Daí eu resolvi escrever mais outros personagens, achei que tinha que dar mais destaque pro filho, achei que tinha que fazer outras coisas, né? Começou a aparecer outros lances assim que eu achava interessante. Eu tenho uma coisa, né? Eu vou escrevendo e se eu não tenho ideia na cabeça, eu não escrevo. Agora, se eu tô dormindo e aparece assim, poxa vida, de repente aquela passagem. Ah, eu me lembro, uma vez eu encontrei com a Simone Gill, que a gente teve um encontro assim, acessado, e no meu falei assim, isso é interessante colocar no meu personagem. Aliás, esse personagem é tão querido que eu vou botar o nome de Simone. Simone. Eu faço assim, né? Então, esse livro que eu tenho aí, inclusive, eu coloquei assim vários personagens. Que tem nome de alguns amigos que eu conheci durante toda a minha vida, amigos que me foram queridos, eu devo alguma satisfação nessa amizade, então eu coloquei. O outro aparece como personagem mesmo, né? Eu coloquei ali os personagens que estão vivos, e eu coloquei eles ali, né? E, inclusive até Vicente Pérez, por exemplo, um grande pesquisador de Santa Catarina, já apareceu, ele aparece no livro. Tem uns amigos meus que eram engenheiros agrônomos, eles aparecem no livro. Tem jornalista, né? Que é um amigo meu, eu faço ele entrevistar a minha personagem. Então é uma maneira de homenagear os meus amigos a fazendo isso. E ao mesmo tempo, aqueles que me devem algumas pedras, esses são os vilões do meu livro, né? Então esse filho da mãe vai ser o vilão do meu livro. E assim eu me vingo deles.
E como essas pessoas reagem sabendo que estão no livro ou que foram citadas de alguma forma? Porque elas com certeza vão conhecer, né? Por mais que não esteja no nome delas propriamente dito, às vezes você coloca a história para um personagem ou às vezes usa mesmo o nome da própria pessoa. Como é que elas reagem a isso?
Olha, elas ficam vaidosas, né? Eu sinto assim as vaidades deles. Eu faço alguma simbiose de nome também. Eu quero dar um abraço aqui ao Roberto Montanher, grande jornalista, está escutando o programa. Ele está lá em Faxinal do Soturno, mandou uma mensagem aqui para mim que está escutando o programa.
Um grande abraço.
Uma grande figura. Roberto Montanher é a voz do centro do estado aqui, um dos maiores radialistas que eu conheço. Bom, mas é isso aí, né, que eu faço os livros. Então eu coloco o nome dessas pessoas, né? Mas eu digo para eles. Eu digo, olha, eu tenho um personagem aqui que é muito querido, que é um personagem citado, então eu coloquei teu nome ali no meu personagem. Eu já explico antes. Aliás, quando eu escrevo, eu coloco, por exemplo, assim, os nomes bem aleatórios, né? A Ingrid Engel, por exemplo, eu não tinha esse nome quando eu comecei a escrever o livro. Aí eu botei outro nome e fui escrevendo. Depois eu resolvi mudar o nome, porque o primeiro nome que tinha colocado era muito parecido com uma ex-namorada minha. Acho que ela poderia ficar meio chateada, então eu troquei. E assim vou colocando. Então conheço, por exemplo, tem a Melina Guterres, que é uma amiga minha muito querida, então ela começou a me dar muita força.
Melina é querida mesmo, ela é uma jornalista.
Eu resolvi colocar então Melina Gutenberg em homenagem a ela, assim, então vai, né? Eu vou fazendo as minhas homenagens. E de repente, quando eu escolho, por exemplo, se eu escolhesse Simone Gil para um personagem meu, e a partir desse momento eu procuro pegar algumas coisas dos hábitos e das coisas que a Simone tem na personalidade, eu coloco o personagem, eu coloco. Meio que identifica assim, com a pessoa, porque eu digo, essa pessoa é muito querida. E isso me ajuda muito. Por exemplo, eu quando escrevo um personagem, eu procuro sempre me inspirar assim e me basear no protótipo da física, alguma pessoa que eu conheça. Porque eu não sou desenhista para desenhar o sujeito loiro e ficar com aquela imagem. Então eu fico com a imagem dele. Então eu quero fazer uma grande heroína no meu livro aqui, eu quero fazer então, vamos imaginar o tipo físico da Simone Gil. Então vai ser todo tempo, eu vou procurar, eu não vou esquecer mais os tiques, as maneiras que ela faz, isso aí me ajuda uma barbaridade. E é uma delícia fazer isso, tu não imagina o prazer que eu tenho de escrever. Quando eu estou escrevendo, eu sou um deus, porque eu estou dominando o mundo, eu estou dominando o destino das pessoas, eu ordeno, eu faço o que elas querem, eu mando fazer o que elas querem, então eu me sinto um deus. A única coisa ruim de escrever é simplesmente na hora que o livro está editado, porque eu não posso mais mexer no livro. Porque enquanto não for editado, eu estou mexendo, estou fazendo alguma coisa, estou acrescentando alguma coisa. Alguém que me fez um bem danado, eu vou lá, digo, vou botar esse personagem, botar o nome dele aqui, assim vai. E vou me divertindo. Então, eu simplesmente desligo do mundo atual e vou para o mundo paralelo que tem, que é o da literatura. E isso me dá um prazer enorme estar escrevendo.
Sim, eu acho que os próprios personagens vão em algum momento, né, conduzindo essa própria história. Você dá vida a eles e como você pega, como você dizia, como você explicava a construção e como você os faz, algumas características da personalidade da própria pessoa que você tem como observação ali para o teu personagem, isso amplia a possibilidade de trazer e mesclar essas histórias. Eu separei um trechinho aqui, separei aleatoriamente para vocês sentirem um pouquinho do que conta a história, e eu vou dividir com vocês. Reservou um espumante moscatel para brindar a minha vitória. Eu estava orgulhosa. Era muito bom me exibir com meu namorado lindão e culto. Certa noite fomos convidados para jantar na casa do Dr. Munareto. Jota ficou encantado com a coleção de discos que o anfitrião possuía. Meus parabéns, tchê. Tua discoteca é de muito bom gosto. Elogiou conferindo os discos. Eu tenho gosto eclético, mas gosto mais das músicas nativas gaúchas. O Jairo que me incentivou nesse tipo de música. Ah, mas gostas de música clássica também. Vendo que havia discos de Beethoven, eu consegui duas coleções fantásticas. Duas caixas com vários LPs de Deutsch Welt... Ixi, esses nomes aí...
Deutsch Grammophon. O Luiz Delfino, saberia pronunciar isso aí. Isso aí está escutando, Luiz Delfino. Está nos acompanhando, Luiz Delfino.
Alemão, né? Eu que deveria saber. E uma delas, todas as sinfonias de Beethoven, regidas por Albert von Karajan, um luxo.
Karajan, ele é um holandês, grande maestro. Albert von Karajan, já faleceu. Ele era nazista, né? Ele era oficial nazista, por isso que teve... Mas ele só fez música, então ele foi perdoado por isso. Mas ele nunca pôde tocar Israel, Albert von Karajan. Os judeus não aceitavam ele por ter sido oficial nazista.
Nada como saber línguas, né? E aí, aqui ainda diz assim, ó, vou finalizar com mais três linhas aqui do que de finalizar a página. Ah, por favor, tchê, me diga como eu consigo essa coleção. Foi através da revista Seleções. Ainda existe essa revista? Lia quando era criança. Ainda é editada, minha mãe assina. Numa dessas, vinha um cupom com a oferta das coleções de Beethoven e Beth. E olha, nessas poucas linhas, a quantidade de informação cultural que não se traz em um livro como A Candura Erótica da Mentirosa Ingrid Engels.
E... esse personagem que está aí, esse é o Dr. Celso Munareto, que é meu amigo. Eu falei para ele, eu vou criar uma ficção como se estivesse na tua casa. O Jair que ele fala é Jairo Brasil, um gaiteiro que a gente conhece. Aparece como personagem do meu livro, né? Então aí.
Que bacana isso. Mas além da literatura, você é músico também, compositor e músico. Você até enviou umas canções pra gente e a gente vai começar a tocar aí na programação do estúdio, né, Edson?
É um bom programa pra iniciar a semana. Dança tcha tcha tcha, rock and roll e twist, suar e beber, cuba livre.
Já está aí.
Essa música pensa na minha família. Eu falo dos meus irmãos nessa música aí. É um tempo que tu não era nascido, foi nos anos 60, eu morei em Resende, no Rio de Janeiro. Então conto o que seria o fim de semana lá em Resende com a minha família nessa música aí. Eu não me imagino da minha família, né? Chama-se chá de pera, tu nem sabe o que é isso, né? Chá de pera, o cara que acompanhava a irmã. Tinha que acompanhar a irmã. Quando a irmã arranjava o namorado, a gente tinha que acompanhar a irmã para evitar que o namorado se passasse, abusasse da irmã da gente. E eu era o chá de pera. O chá de pera corrupto. Porque os namorados me pagavam um galac, Nestlé, o bala, e eu já saía da guarda e deixava ele à vontade.
O chá de pera corrupto, essa foi boa, né? Nossa, que maravilha poder conversar com você, Jair. É cultura.
Aqui na nossa região nós chamávamos de vela, tá? O cara fica de vela e acompanhando os namorados, né? E pra vocês aí naquela época era o chá de pera, então.
Chá de pera.
Não, no meu tempo tinha vela, mas segurar a vela era nos bailes. A moça que não conseguia ninguém pra dançar, ele ficava segurando a vela.
Uhum.
Esse era o termo que a gente usava quando era jovem. Ó, tá segurando a vela lá, porque não aparecia ninguém.
A galera ouvindo a gente, ó, Luiz Delfino realmente está nos ouvindo, abraço Luiz Delfino, Bruna Milan também está na sintonia, um grande abraço, Beatriz Barbizan em Porto Alegre nos ouvindo, Marcelo Bissoli em São Paulo, Afrânio Afra no Rio de Janeiro, então um abraço a todos que estão aí na sintonia. E Jair Alan, fale um pouquinho para nós sobre essa questão das músicas, do criar, né, do compor as músicas e todo o processo que você cria a letra, além da letra você faz toda a composição, todo o arranjo musical. Conte um pouquinho para nós sobre essa sua faceta aí também artística.
Eu me criei ouvindo música, né? Meu pai tocava gaita, o meu irmão também tocava gaita, minha irmã, os três tocavam gaita, mas eu optei pelo violão. Eu aprendi a tocar violão aos 18 anos, muito rápido, assim, em 2 meses já estava tirando músicas do violão. E para poder tocar, eu tinha um repertório muito pequeno, eu comecei a compor música já, assim que eu podia tocar violão. Comecei a fazer e eu gosto de brincar com os acordes, então vou brincando com os acordes. E conforme os acordes eu sinto que pode dar alguma coisa, assim, esse aqui vai dar um lullaby, esse aqui vai dar um rock, esse aqui vai dar um shot. Assim. Então eu não tenho assim um ritmo específico para seguir na música. Então eu faço os acordes eu procuro tipo de letra, né? Esse tempo eu fiz uma música no Labai, bastante dolenta. Eu digo, ó, de repente ficar uma letra sobre o grande incidente contra Santa Maria, no dia 27 de janeiro, né, que aconteceu em cima da Boate Kiss. Então eu fiz assim a letra, lembrando aqui, porque é uma música dolente, então vai assim. Então vai, depende, né? Então eu fiz uns acordes que aparecia um carro andando. Então eu digo, isso aqui pode me lembrar uma fubica que meu pai tinha, então ficou, né? E assim vai, né? Outro que aparecia um andar de um trem, eu botei, ó, o trem da esperança aqui. Assim vai sendo. Assim saem as letras, né? Eu não sei fazer música para letras. Tu me dá uma letra, eu já fiz isso. Vários amigos já me deram parcerias, me deram as letras, mas eu sofro muito para fazer a melodia para as letras, porque eu gosto mais de brincar com os acordes. E dos acordes que surgem as canções. Mas já fiz música bastante, então eu tenho aí mais de umas 100 músicas que eu tenho. E canto aí nos saraus, canto aí quando vou aqui nos saraus também ao vivo, e assim vai indo. E é um prazer pra mim, é um hobby que eu tenho, é uma maneira assim, eu descobri uma maneira assim de poder suportar o mundo, né? Fazer músicas, cantar música e escrever. Isso eu suporto o mundo e assim me mantém vivo. E aí, então, eu já tô com 71 anos, não tenho nenhum problema de saúde, eu posso comer carne gorda, posso comer doce, posso beber, e os médicos assim, ó, tu só morre se te matarem, Jair. Então, estou bem devido. Eu acho que exatamente é porque eu só faço aquilo que eu gosto. Inclusive, na minha profissão, né? Aliás, o Roberto Monteiro está escutando, sabe disso. Nós dois dizíamos, nós nunca trabalhamos. Nós simplesmente transformamos nossos hobbies em nosso ganha-pão. E ganhamos bem.
Isso é bom. Que maravilha, né? Que bom. E vale ressaltar também, aqui no Rio Grande do Sul, costumamos dizer que o abraço é um quebra-costela. E pense num abraço quebra-costela que tem o Jair Alan. Uma vitalidade e um abraço daqueles, assim, ó, de apertar...
Verdadeiro.
Verdadeiro.
Abraço verdadeiro,
é aqui, né? Nos conhecemos em São Paulo, no ano passado, em julho do ano passado, quando estivemos na Bienal. Ele estava lançando Fratura Exposta, foi, Jair Alan?
Isso foi. É. Mas o meu abraço, tem uma explicação, eu sou muito expansivo. Eu, enquanto a pessoa, eu digo, eu te amo, eu te adoro. Eu digo para qualquer pessoa, para homem, para mulher, eu abraço e beijo carinhosamente. Enquanto a pessoa que me faz bem, uma pessoa que me... Eu acredito muito nas energias, as pessoas que me transmitem energia, então eu abraço com muito carinho. Eu tenho essa mania e gosto de ser abraçado. Eu gosto que cheguem, me abracem e fico feliz, porque afinal de contas, se a pessoa me abraçou, a pessoa me estima, a pessoa não tem nojo de mim, a pessoa não tem aversão a mim. Então se ela está me abraçando é porque ela me adora. Então eu demonstro isso, né? E adoro essas pessoas. Eu sou muito. Eu não sei viver sem amigos, né? Carla, lá na Bahia, está escutando o programa também.
Bom dia, Carlinha. Um grande abraço para você estar na sintonia
grande
com a gente.
Carla que faz o sarau todas as sextas-feiras, que eu gosto de participar e eu canto, né? Grande amiga, olha. Nossa. Irmã minha, que a gente nunca tem oportunidade de ter um contato físico, mas que a gente já é irmão, já, né? Devido a esses... aliás, a Carla é que se prepara, porque eu também vou usar massa quando encontrar ela, que ela vai perder a respiração. Um abraço e beijo. Você é meu amigo, se tem afeto, pode querer que eu vou dividir essas energias. As energias existem e elas fazem bem ao mundo e transformam as pessoas.
E que bom que é sentir essa energia dentro de um abraço, né? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, já dizia a canção. E faz todo sentido, essa energia é sempre sentida, você é sempre muito alto astral e você tem muito a nos deixar, muito a nos ensinar, muito a compartilhar de tudo isso que você já vivenciou. E é uma grande honra, assim, eu disse, olha a audácia minha, eu entrevistando Jair Alan, né? Jair Alan que como jornalista e como toda a questão profissional para além da literatura, tem toda essa vasta carreira aí que o Edson também já pontuou anteriormente. Uhum. E dentro da literatura brasileira e também agora, né, internacional, porque está em Portugal também e Cabo Verde, você disse que também está através da editora, né?
É Cabo Verde e Angola também, né?
Isso. E que bacana, que importante ter a nossa cultura, a nossa literatura gaúcha, a nossa forma de expressar e ter essa coragem. Eu acho bastante corajoso desafiar o português correto e usar o coloquial. Que a gente sempre, quando fala na questão da literatura, a gente costuma dizer o para quem ou para quem. O para quem também funciona. A gente fala para quem é toda hora, mas quando tenta colocar o para, às vezes a gente engessa o que está tentando dizer e isso se perde. Então, parabéns pela tua trajetória, parabéns por tudo que tem feito, pela pessoa que você é, por tudo que você nos ofereceu e ainda vai nos brindar, né? Espero que a gente possa se ver em breve. Luiz Delfino, convide Jair Alan para participar do Brooklyn Fest em outubro. Já vamos deixando ele no comprometimento aí. E...
Eu também, eu tenho convite para ir na Bahia, lá com a turma da Carla do Sarau ao vivo, né? Vamos se encontrar na Bahia também.
E que possamos todos nós, né, os saraus online que reuniram e fizeram com que todos nós nos conhecêssemos e a partir dali a gente consegue trazer isso, tirar do virtual e trazer isso para o presencial e mesmo assim esses contatos permanecem, a gente constrói amizades consolidadas, verdadeiras realmente. Então, em quantos lugares hoje estamos, né, através do Versificando, através dessa nossa conversa aqui.
É verdade, isso é muito bom. O Juarez Silva Lopes, o mestre Santa Maria, está escutando também o programa.
Grande
e
abraço.
Eu saliento aqui a força dos saraus que nos manteve vivos, nos manteve a cultura, a literatura viva em tempo de pandemia e nos proporcionou uma coisa maravilhosa. Vamos dizer que a coisa foi também negativa, proporcionou que a gente tivesse mais fraternidade neste país, que nós conseguimos conhecer pessoas desse país inteiro. Se não fosse o sarau, nós não teríamos ido a São Paulo, não teríamos conhecido lá, fazer aquele fim de semana maravilhoso, não teria tido essa oportunidade. Eu tenho essa oportunidade, inclusive agora, eu tenho amigos esperando até no Sergipe, eu sei que você é muito bem recebido, assim como eles, quando vieram Santa Maria, então vai receber muito bem, né? Olha, Bada Castro, lá de Florianópolis, está escutando o programa também, viu?
Vânia Clares, Cris Arantes também estão conosco.
Cantor nativista que mora em Florianópolis. Ó, a turminha está escutando, ó, está bem sintonizado, eu estou feliz.
O que não faz, né, uma boa energia como a sua, trazer todas essas pessoas conectadas com a gente aí. Então agradecemos mais uma vez a companhia de todos. Se algum nome ficou por ser citado que está aí nos ouvindo, sinta agora este abraço a você que não foi falado, mas que nos ouve aí. Estamos muito felizes com toda essa audiência. Já nos encaminhamos, acho, para os minutos finais, né, Jair Alan? Temos mais 3 minutos e quando a prosa é boa, o tempo passa voando. Versificando está sempre de portas abertas para em outro momento a gente poder conversar novamente e falar um pouco mais sobre tantas outras situações e assuntos, porque a literatura sempre tem o que ser falado. A arte tem o que ser falado, cultura tem o que ser falado, política precisa ser falado, a própria manifestação da arte é um ato político. Então, estamos sempre de portas abertas para receber pessoas como você, como tantos outros artistas maravilhosos que já passaram por aqui. É uma grande honra, um orgulho muito grande de poder estar hoje, nessa manhã, conversando com você, Jair Alan, que eu sou muito fã de você, assim, de verdade, é uma grande honra. Então, as suas considerações finais, fale um pouquinho onde se encontra o teu livro, aonde encontra você e aonde, enfim, o que você tem a deixar aí como mensagem final.
É, o livro está no Grupo Atlântico, então o pessoal está comprando muito no Kindle, né? Que a Kindle é mais baratinho, é R$20 só, você compra o Kindle e tem o livro imediatamente nas mãos, essa é na hora. O pessoal está procurando na Amazon, Amazon, como queira, também estão achando ali no, através dos, das vias virtuais aí, então está à disposição, né? E eu também tenho aqui em casa, aqui, mas não, eu prefiro que o pessoal compre, né? Porque se é mais barato eu comprar dos outros, comprar de mim, né? Porque eu não tenho que pagar mais o correio ainda, então se puder compre por lá. Eu vou lançar o livro, oficialmente eu lanço agora dia 29 em Concórdia, porque o livro tem muito a ver com Concórdia, sabe que eu morei. Então vou lançar lá, já estou fazendo um auê lá, hein? Fazendo para chegar lá dia 29, 7h30 da noite, vou estar lá apresentando o livro, né? Simone, eu quero te agradecer para ti, foi um momento maravilhoso para mim conversar contigo, já ganhei o dia, já estou feliz, já estou com essa energia boa, eu amo tudo de montão, tá? E um dia a gente vai se encontrar de novo.
Vai sim.
Ó, coração para ti, meu coração para ti, tu sabe que mora no meu coração,
um local
muito especial. Pela pessoa maravilhosa que tu tá. Aliás, todo poeta é uma pessoa maravilhosa. Toda poetisa mais ainda, tá? Tá, minha querida? Um beijão, um grandão pra ti, sucesso pra ti, pra toda a tua família, todos aqueles que te querem bem.
Um grande abraço pra você, a todos, a toda a sua família também, a todos os seus. Você também mora no meu coração, sou fã de carteirinha sua, sim. E vamos aqui na Rádio Estúdio continuar tocando as tuas canções dentro da programação e no Versificando também. É uma grande honra pra gente, né, termos a sua música tocada aqui na nossa rádio. Então eu agradeço de coração você ter aceito estar aqui com a gente. As portas estão abertas para uma futura prosa novamente aqui. E deixo um forte quebra-costela, assim, daqueles que você sabe dar, bem apertadinho. E que seja um bom dia essa quinta-feira, como você falou, né? Já começa com uma energia lá em cima, que você consegue transpassar tudo isso. E agradecer a audiência de todos aí e mais uma vez a sua presença.
Vamos fechando por aqui, então, Versificando desta manhã de quinta-feira, 22 de junho. Foi um prazer conversar aí e ouvir o Jair Alan. Jair engrandeceu Alan. A nossa manhã.
Nossa, muito. E essa energia aí, pense presencialmente, Edson. É uma grande figura, tem uma vitalidade para fora do comum, assim. Como ele comentou, 71 anos de idade, mas uma jovialidade e uma forma magnífica. De se expressar magnífica. Uhum. E agradeço a audiência de todos, Edson, esse espaço aqui que eu acho que cada vez mais faz a gente fortificar, como Jair Alan colocava, né, que precisamos acender essa velhinha ali em prol da literatura, de pessoas que leiam mais esse... por mais leitores, por mais pessoas que apreciem a boa literatura, que possamos, né, estar seguindo nesse caminho, agradecer essa possibilidade e oportunidade aí que a rádio nos cede. E até na próxima quinta-feira.
Até quinta-feira.
No próximo Versificando.
Valeu, Simone. Tchau, tchau. Para nossa
tchau.
Audiência também.
Ficamos com uma música de Jair Alan aí tocando.
É tanta ternura que vai fazer com que a imaginação te encha de cor. Marinha, eu quero fixar na minha retina o que és. Em todo lugar que eu for, a tua lembrança será um paliativo para espantar o que te ver ao vivo e a cores, porque na foto que eu te registrei